Estamos começando o nosso Petscast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal nós vamos trocar muitas experiências e trazer muita informação para você que é tutor e apaixonado por pets. O Petscast é uma iniciativa da ABT Pet. Eu quero também agradecer a todos os associados da ABT Pet. E se você ainda não é um associado e quer apoiar os projetos da ABT Pet e apoiar também aqui o Petscast, que é um canal novo no YouTube, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acessar o site da ABT Pet, que é o www.abtpet.org.br. Lembrando que o episódio ele vai ao ar ao vivo aqui do canal do YouTube e também depois você pode assistir os cortes do Petscast no canal Cortes Petscast e também nas principais plataformas de podcast. Agora eu vou apresentar o nosso convidado, porque eu nunca estou sozinha. Estamos hoje com o tio Fred, que é adestrador já há um tempão, desde 2016, e é gestor também de uma equipe de dog walkers. A gente vai conversar aqui sobre a importância do uso da coleira e como você pode escolher a coleira ideal, saber qual é a coleira ideal para o seu pet. Então, oi Fred, boa noite.
Olá, boa noite, minha gente. Boa noite, Bela. Boa noite, pessoal.
Uma alegria receber você aqui de novo. Obrigada por ter aceito o convite.
Eu agradeço o convite também. Para mim é sempre muito bom. Falar de cachorro para a gente
é ótimo, né?
É ótimo.
Às vezes o tempo passa e a gente nem percebe.
Exatamente.
Então vamos falar um pouquinho, Fred. Acho que isso é um assunto, às vezes, até polêmico, né? Diverge, mas é importante. Acho que polêmica é importante.
Faz
assim,
parte,
né? Faz parte, né?
E levar informação de qualidade é importantíssimo, principalmente num assunto feito esse.
É a nossa missão aqui, né? Levar missão. Informação de qualidade para os tutores. Então, fala um pouquinho, Fred, qual é a importância das coleiras? Eu acho que muita gente compra coleira porque é bonitinha, porque mais com o objetivo de estético, né? De beleza mesmo,
uhum,
de enfeitar o pet. Mas fala assim, qual é a importância mesmo da coleira?
Bom, independente do modelo, a gente vai falar um pouco dos tipos, né, de coleira, mas independente do modelo que você escolher, usar a coleira, usar uma guia, usar o equipamento de contato, de condução com o animal, é extremamente importante para a sua segurança, para a segurança do animal e para a segurança dos outros, tanto outras pessoas quanto outros animais, né? Então, assim, acho que o pontapé inicial é esse. Primeiro que a coleira é uma extensão do seu braço. É como se você estivesse pegando nele ali, né? Então, tem todo um trabalho que a gente normalmente ensina aos tutores, né, para habituar o cão com o equipamento. Primeiro habituar com o equipamento, seja ele qual for, para depois ensinar a passear.
Sim.
Né, parece uma coisa... passear e botar a coleira ali no pescoço dele e ir para a rua. Grosseiramente falando é isso, mas para você ter um passeio de qualidade, e hoje a gente preza pelo bem-estar do animal, para que o passeio surta os efeitos que a gente espera que ele, né, vá surtir, ou seja, o cachorro sair e voltar com saúde, saudável, uhum, sem se machucar, né? Ter o gasto de energia necessário para ele, para ficar tranquilinho ao longo do dia, né? Acho que é uma queixa grande que os tutores têm. Meu cachorro late muito, meu cachorro está roendo os móveis. Ele passeia? Não passeia. Né? Então, assim, a coleira é o equipamento fundamental para isso, para você ter o passeio. Né? Então, assim, é importantíssimo. Importância número um, tem outros equipamentos que eu acho fundamentais também para ter um cachorro em casa, uhum, mas a coleira... fundamental para a segurança dele. Para andar de carro, por exemplo, você precisa ter uma coleira também.
Eu não sei se tem alguma coisa a ver. O tipo, a coleira, assim, ideal para aquele determinado pet. A gente estava até conversando antes de começar o episódio, que não tem uma receita de bolo, né? Tipo, essa coleira é boa. A melhor coleira para passear é essa daqui. Para todos os pets. Eu acho que varia muito de acordo
varia
com cada
muito.
Indivíduo, né?
Sim, com certeza. Eu costumo dizer o seguinte... O porte é um divisor. O tamanho do cachorro já é um divisor, uhum, para o tipo de coleira que eu vou usar. Né? Há equipamentos que eu consigo colocar num cão até determinado peso, até determinada força que o cachorro tem, estrutura que o cachorro, uhum, tenha. A partir daquele ali, não é muito indicado, porque o cachorro é mais forte, o cachorro é mais pesado, enfim. por mais treinado que seja, é um cachorro, né? Que tem suas vontades também. É, então, assim, o cachorro menor é mais comum e mais tranquilo você conseguir, por exemplo, manusear com o peitoral. E aí tem uma infinidade de peitorais no mercado.
Uhum.
É, eu costumo dizer que peitoral é interessante, mas peitoral é como se fosse uma camisa daquelas que a gente usa, por exemplo, quem é atleta aí que usa para ir para academia ou usa por baixo do uniforme de um time, aquela camisa que é colada no corpo,
ah, sim,
que ajuda, por exemplo, ao atleta a ter mais desempenho na atividade esportiva, mas no cachorro é simplesmente ela tem que estar justa. O peitoral tem que estar justo, porque o que dá segurança, ele foi projetado para funcionar colado no corpo, sem machucar, não pode estar ferindo o cachorro, não pode estar deixando ele assado, né? Não pode estar apertando demais, tem que estar confortável, então, mas tem que estar justo.
Justo,
né?
Uhum.
Não pode estar com folga, até porque ele escapa, na folga é que ele escapa. Então o risco do peitoral de qualquer modelo, a gente vai falar um pouco de cada um deles, é que o peitoral tem que estar justo. É, já uma coleira, por exemplo, que você usa no pescoço...
Que é a tradicional, né? A coleirinha tradicional.
Que é nada mais é do que um cinto, né? É um cinto que você bota no pescoço do cachorro. Essa daí tem algumas raças que, por terem pescoço muito comprido, vou dar um exemplo, por exemplo, os galgos, o whippet, tem um pescoço muito fininho e comprido. Então, nesses cães, especificamente, quando você falou do assunto, eu pensei logo neles. Porque é uma raça bem diferente, mais incomum, né? E que tem uma peculiaridade grande, que é o pescoço muito fino. E esse pescoço fino, se você botar uma coleira muito fininha, você vai estar, querendo ou não, colocando pressão ali no pescoço dele, que é um lugar mais frágil, né? Então, para esse tipo de cachorro, normalmente a gente indica uma coleira mais larga, distribui mais aquela pressão, incomoda menos o cão, né? É, então, assim, mas vai bem de peitoral também,
sim,
né? É, o que eu costumo dizer para cães maiores, né, cães aí de 35, 40 quilos para frente, é interessante você ter dois equipamentos no cão. E os fabricantes já entendem isso e já fazem. Seja um peitoral e seja um colar desse de pescoço, você tem uma guia que pega em dois lugares.
Ah, entendi.
Porque se uma falha com um cachorro de grande porte, a outra está lá. Né? Se falhar nas duas, aí realmente a pessoa está com uma falta de sorte grande. É. Mas enfim. Então,
quando você fala assim, ter os dois equipamentos, coloca só na hora de passear, você indica, ou deixar o pet sempre, sempre com aquele acessório?
Eu coloco só na hora de passear, né? Para evitar várias coisas. Primeiro, para evitar que ele possa prender aquilo em algum lugar em casa, que ele possa arrebentar tendo acesso àquilo ali, ele consiga cortar, né? Enfim, danificar o equipamento. Então eu só coloco para passear. Normalmente cria um ritualzinho para colocar o equipamento para passeio.
Não, passeio.
E os cachorros já começam a entender. Né? O ritual é esse, para passear, que não é para ficar feito tasmania, dando pirueta dentro de casa. O ritual é tipo, subir num banquinho, ou ficar sentadinho ali perto da porta, eu vou lá e vou colocar a coleirinha nele, seja ela qual for, e a gente vai para a rua depois. Né? Então, colocar os dois equipamentos, mesmo para esse tipo de cão, o objetivo é colocar só na hora de passear.
Uhum.
Não deixo ele em casa com ela, não.
Uhum.
Porém, tem o outro lado dessa história. Quando eu estou habituando um cão, principalmente filhotes, com equipamento, ou mesmo um cão adulto que eu já tenha, que eu queira mudar de equipamento, né? Uso um colar de pescoço, quero usar um peitoral, ou o contrário, do peitoral para o pescoço, eu preciso habituá-lo com aquilo também, que é um equipamento novo, não deixa de ser, né? Então, assim, nestes casos eu vou deixar um pouco, não vou deixar o dia inteiro, mas vou deixar períodos, sei lá, 10, 15 minutos.
Para ele se habituando, né?
Ele se habituando com aquele toque num lugar diferente, que ele não está acostumado, enfim, que não é uma coisa natural para ele, né? Coleira nenhuma é, né? Mas, enfim, por isso que é importantíssimo habituá-lo com aquilo antes de levá-lo para rua.
Sim, antes de passear, mesmo no passeio, né? Coloca uns 10 minutos um dia, depois,
exatamente,
né?
Exatamente. Você vai aumentando. Coloca a guia na coleira e anda dentro de casa, num lugar que ele não tem muito estímulo, que ele está mais tranquilo, habituadinho dentro de casa, seguro. Ensina ele a passear dentro de casa. Que aí ele sente aquele toque, e ele não vai ter um carro buzinando que possa atrair a atenção dele ou assustar, né? Um outro cachorro passando perto e vai atrair a atenção dele, enfim. Então, dentro de casa, eu vou
Ele vai
acostumando
estar mais
ele.
concentrado com aquilo
Vai estar
ali,
mais
né?
concentrado e mais seguro, né? Ele
Sim.
vai estar mais tranquilinho dentro de casa. Para depois partir para a
Para
rua.
rua. Uma coisa que você falou, antes da gente falar, assim mesmo das coleiras, uma coisa que você falou, não é para quando você for chamar o cão para passear, ele sair como tais, né? Dentro de
Sim.
casa. O meu fazia muito isso. Não precisava nem chamar. Quando eu pegava, parecia que ele sentiu, pegava, tirava a coleira, ele já saía enlouquecido. E aí eu fui fazer a dessensibilização, né?
Isso.
Colocava a coleira, a guia e deixava 20 ele dentro de casa, normal, para ele se acostumar e quando for passear, realmente melhora bastante,
Com
né?
certeza, com certeza. Eu tenho 3 cães hoje, dos quais dois eu adotei, vamos dizer assim, filhotinhos, como a maioria de nós faz. Só que um deles eu peguei já adulto. Então não tive esse período inicial aí de quando é filhote, de habituar com o equipamento. Eu já tive que fazer, pegar
Com
o
ele
bonde
adulto, né?
andando. E ele já, quando eu pegava a coleira, ele ficava louco. E
Desesperado.
quem conhece Bull Terrier vai se solidarizar comigo. O Bull Terrier é um cachorro que parece o Tasmania, né? Ele é forte demais. Então, quando você, ele está animado com alguma coisa, ele começa a girar. Só que ele gira com a força e vai derrubando, batendo em qualquer lugar, enfim. E aí começa a ser perigoso isso, né?
Claro.
Então, quando eu pegava a coleira dele, ele dentro de casa. Não tem como. Eu não vou lutar com ele, né? Porque se eu for dominar ele na força, a gente vai conseguir. Mas não é esse o objetivo, né? Eu quero mudar o comportamento, né? O objetivo da gente é mudar o comportamento
Sim.
do cão desse tipo de situação, né? Então, assim, comecei a fazer a dessensibilização. Mostrava a coleira e deixava lá em cima da mesa. Ele ficava louco. Depois que ele acalmava, mudava, botava em outro local. E assim ia, até chegar a hora de botar para passear. O que acontece muito é que o cachorro só vê a coleira na hora do passeio. Ele adora passear. A maioria dos cães adora
É, a
passear,
maioria adora.
né? Então, quando ele vê a coleira, ele, opa. Só que nossa vida tem muita rotina, né? A nossa vida, a gente tem horário para acordar, para trabalhar, para
Isso.
almoçar, para ir para academia, enfim. E o nosso cão, a gente pensa que não. Mas o nosso cão está ali, percebendo, ele aprende a nossa
É
rotina,
impressionante, né? Como ele
né?
sabe parece que ele sabe todos os
Exatamente.
horários.
Se é bom ou não para ele, a gente pode até fazer um pet sketch só sobre
Isso
isso.
mesmo.
Mas ele aprende a nossa rotina. Então, por exemplo, quem trabalha de terno, quando tu está em casa vestindo terno, sabe que vai trabalhar. O cachorro já começa a ficar amuado. Ou quem vive em casa de pé descalço, mas quando calça chinelo, o cachorro, opa, já sei que eu vou
É
passear.
incrível
Porque a
isso.
pessoa bota o chinelinho e vai passear. Enfim, e assim com roupa da academia,
Com tudo,
enfim.
é.
Então, não só pegar a coleira dispara essa ansiedade, esse alvoroço dele, né? Então, a gente costuma conversar muito para entender a lógica, a rotina da casa, né?
A
A
dinâmica, né? Como é que
dinâmica
funciona?
da família para poder enxergar o que é que está causando aquilo ali, para poder propor a solução, né? Enfim, e aí a gente dessensibiliza não só a coleira, mas o chinelo, a roupa da
Ah,
academia,
tudo isso, é.
tudo isso, várias coisas. O meu hoje, a coleira ele já está resolvido, eu pego a coleira e ele vai para a porta, senta lá e fica bonitinho sentado para botar. Mas se eu pegar o saquinho de catar a caca dele na rua, ele, opa, já sei que eu vou passear. Então, o saquinho passou a disparar isso também nele.
Entendi.
Enfim, aí é mais
Mais
uma
uma
coisa que
coisa
você
para
precisa.
sensibilizar, né?
Aí eu deixo o saquinho na sala agora, para ele estar vendo aquilo toda hora ali. Não está mais escondido, guardado em bolsa, nem nada. É para ele toda hora ele ver, né? Enfim.
Aí você falou um pouquinho já que quando é filhote, quando é adulto não precisa deixar a coleira o tempo todo, mas quando é filhote, um tutor recebeu um filhote, chegou um cachorrinho novo em casa. Então o ideal realmente é ir acostumando desde filhotinho, mesmo antes de ir para a rua, né?
Sim, com certeza. Assim, o
Porque
fim. Não, pode ir.
não, porque eu vejo muita gente fazendo isso, né? E como você falou, aí tá lá o cãozinho, chega em casa 60 dias, sei lá, 60,
É, por
70
aí.
dias, né? Aí tá lá, não passeia. Vai passear o quê? Lá para os 4 meses.
Isso.
Aí até os 4 meses o cão nunca viu uma coleira na vida. Aí hoje, eita, pronto, o prazo das vacinas já passou tudo, a quarentena,
Cumpriu.
sei lá o quê, agora eu posso passear. Aí pega a coleira, coloca no cão, Aí o cão já vai travar.
Já vai travar na hora.
Nunca viu na vida aquele acessório, né? Exatamente. Recebeu aquilo de repente.
E seja ele qual for. Nesse caso, seja ele qual for.
Sim.
Né? Porque assim, não vou nem entrar nessa discussão de que ah, o que é positivo e o que não é.
Uhum.
Né? Mas se a gente for para o pé da letra mesmo, uma coleira é um equipamento aversivo para o cachorro. Ela não deixa ele onde ele quer. Né?
Ela restringe, né?
Ela restringe. Né? A gente hoje, já eu sou adepto disso, de usar uma guia, a guia mais longa, né? Que aí eu dou mais autonomia para ele, enfim, dentro das possibilidades, eu já dou mais. Então, eu diminuo um pouco essa restrição. Os meus cães andam com guia de 2 metros, 3 metros, 4 metros, tranquilamente. Mas, não exatamente por conta disso,
uhum.
Né? É um equipamento que restringe. Então, ele já é aversivo ali de cara. E aí você nunca acostumou o animal com aquilo. Aí o bichinho, como você falou, chegou em casa, tem 2 meses que ele tá lá, solto, bonitinho, correndo, mordendo todo mundo e brincando.
Aprender.
De repente eu boto um negócio no pescoço, um negócio que veste ele todinho, que ele não sabe o que é. E sai puxando ele pelo meio do caminho, ele... Não vou gostar disso, não.
É.
Uma semana ele não quer mais passear. Aí vai crescer e não quer saber de passear de jeito nenhum. Né? Então,
termina
assim,
criando traumas, né?
Termina criando trauma, não tenha dúvida, não. E nessa idade, é facílimo de você...
Uhum.
Traumatizar o animal. E aí, para consertar depois, dá trabalho.
Aí, uma coisa que você falou, que eu ia até perguntar mesmo, essa questão de guias mais longas, né? Porque muita gente... Antigamente não existiam essas... Acho que não existiam, né? Essas guias de até 15 metros. Tem guias de até 15 metros,
até
né?
Mais,
né? Essas guias mais longas, você recomendaria rua, não, né? Passeios diários, não. Mas o quê? Para uma praia, um campo, uma coisa assim?
As guias com mais de 5 metros, né? Em alguns lugares da cidade... A gente consegue fazer um passeio com a guia de 5 metros, até 5 metros.
Sim.
Né? Você recolhe, você solta, dependendo da situação. Mas
locais mais controlados, né?
Exatamente. Lugar que tem menos movimentação de carro, né? O praça, você consegue fazer um passeio legal até aí. Né? Agora, vou para uma praia, né? Vou para casa de campo, que tem espaço e tal. Vou fazer uma trilha. A gente viu casos aí de trilha. Trilha é muito comum.
Uhum.
O cachorro nunca fez uma trilha... Vai para a trilha e fica solto, né? Enfim. Então, assim, eu gosto da guia longa até 5 metros para passeio. Vou ficar ali com a guia de 1,5 metro, 2 ou 3, que para a praia é nada. Eu quero deixar ele mais à vontade. Eu quero sentar aqui ali lá na água sozinho.
Sim.
Então, eu posso usar uma guia de 50 metros. Né? Enfim, o mercado tem isso também.
Uhum.
E se não tiver, a gente fabrica. Compra o material e faz. Então, para esse tipo de ambiente, para garantir, mais uma vez, a segurança do animal, para garantir a segurança das pessoas que estão ali naquele ambiente também, que não são obrigadas a conviverem, a terem contato com o meu cachorro, a guia é fundamental.
Do próprio tutor, eu acho.
Do próprio tutor
e dos
também.
Outros, e de outros animais, né?
Eu costumo dizer o seguinte, cachorro grande, normalmente é o cachorro que causa problema, porque é grandão, tudo para ele é mais pesado, né?
É.
E o pequenininho, ele é alvo. Ele passa a ser alvo do grandão, é alvo de um carro que não vê porque é pequenininho. Então, assim, seja ele qual for, grande ou pequeno, guia nele. Guia nele, seja lá onde for.
Eu acho que esse assunto, eu acho que é bem importante a gente até se ater um pouquinho.
Sim,
ele tomar uns, acho que reservar uns minutinhos aqui do Petscast.
Também acho.
É um assunto que me incomoda muito, eu como tutora, e... A gente, assim, da BT Pet, né? Todo mundo que faz parte da BT Pet gosta de conscientizar muito. É um assunto que a gente gosta de levar muito para os tutores, né? Essa questão da importância de andar com seu pet na coleira.
Sim.
Sabe? Porque eu já... Tantos acidentes a gente já viu justamente isso. O grande, tudo do grande é muito pesado. O pequeno termina sendo alvo. Quantos acidentes a gente não viu, meu Deus, já assim nas ruas, de cachorros que morrem, porque são atacados. Aí, é como você falou, o cachorro às vezes vem a óbito. O tutor que tentou defender aquele cachorro que estava...
Se machuca.
Não, é um dano para várias pessoas, né?
Exatamente.
Com morte e tudo. Não resultado acontece. Morte e tudo, exato. Então, eu acho que se todo mundo pudesse se conscientizar... Eu digo, eu já passei. Eu andando com o meu, né? Eu tenho 3 chibas. E a gente não anda sem coleira de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Tô eu andando, passeando na calçada. Quando eu olho do outro lado, tem um tutor e o cachorro solto. Né, do outro lado da rua.
Uhum.
Eu já penso, se o cachorro sair de lá, o meu tá controlado, né, tá comigo. Mas se o que tá no outro lado da calçada vier pra cima do meu, eu sozinho vou fazer o quê?
Pois é.
Bate um desespero, né?
Com certeza.
Aí eu olho, veja, o senhor poderia. Meu cachorro é tranquilo, não tem problema não. E fica por isso mesmo. Então eu acho que muitas coisas que acontecem, infelizmente, parte dos tutores. É como a gente diz, o problema está na outra ponta da guia. Não são os cães.
Não.
É porque...
Normalmente não.
Exatamente. Se todo mundo se conscientizasse, soubesse a importância e o perigo, né, de estar...
Pois é, porque assim, o que a gente vê muito? Além das brigas, né, ataques de um cão com o outro, né, enfim, mesmo que não aconteça um óbito, eles vão se machucar. Né? Então já vai ter um prejuízo aí, porque eles vão se machucar. Mas fora isso, o cachorro pode ser atropelado. O cachorro, alguém pode roubar o cachorro porque ele fugiu, desapareceu, nunca mais você vai encontrar, né? Dependendo do cachorro. Então tem a fuga, roubo, né? Enfim, atropelamento, a gente vê muito. Eu vejo muito atropelamento. E é, o cachorro soltou da guia. Nesse momento...
Ou soltou, estavam já andando sem guia.
Ou
né?
andou sem guia. Tem caso de... Eu já acho que eu contei até aqui no outro episódio, né, um conhecido que o cachorro andava solto até o dia que ele foi atropelado.
Nossa.
Sorte dele que não teve nada grave. Só ferimento leve e não voltou. Agora ele anda de guia. Agora ele anda na coleira. Então, assim, quem está na rua trabalhando com cães todo dia, vê de tudo.
Imagino, vê muito,
vê,
né?
Vê de tudo. Eu sempre, quando eu vejo, eu abordo também.
Uhum.
Normalmente a pessoa...
ignora, né?
Como você falou, ignora,
meu cão,
não,
é tranquilo.
Meu cão é isso. Mas o cão é tranquilo, mas ele veio para cima dos cães que eu estava trabalhando. Aí eu disse, o seu cão é tranquilo? Mas eu não quero ele invadindo o espaço do meu. Eu não sou obrigado a isso. No meu caso, eu gosto de cachorro, eu trabalho com cachorro, não vou...
Isso.
Né? Mesmo que o cachorro não seja agressivo. Mas naquele momento, a presença dele ali incomoda. E se fosse uma pessoa que não gostasse de cachorro?
Exatamente, você tem que respeitar isso também.
Você tem que respeitar.
Tem gente, né, que tem pânico, né? Tem medo, enfim.
Eu sei que tem cães aí, eu vejo, né, situações em que o cão é extremamente, realmente ele é extremamente focado no tutor,
uhum,
no condutor ali.
Sim.
E ele realmente ignora outros cães, ele ignora pessoas. A pessoa chama ele, ele não olha. Mas são pouquíssimos que são assim. Pouquíssimos. Se você pegar 100 cães, um vai ser assim. 99 vão querer interagir com o ambiente. Então, quer dizer, ele não é tranquilo. Se
exato,
ele fosse tranquilo, ele ignorava.
Uhum.
Ele não é tranquilo. Ele tá aceitando aquele estímulo. Então, na coleira, você evita.
E rua tem vários estímulos, né?
Rua tem todo tipo de estímulo. Né?
E aí o cão, sei lá, se distrai com alguma coisa, leva um susto, porque ouviu uma buzina, sei lá, qualquer coisa,
uma coisa
assim.
Uma coisa simples. Basta ter uma cadela no cio, por
pronto,
perto.
Exato.
A cadela tá lá a 500 metros, ele tá aqui sentindo, já ele já tá incomodado com aquilo. Deixa ele solto, ele vai bater lá. Do jeito que for. Se tiver que pular um muro de 5 metros, ele vai pular. Né? E carro, então, ele não vai nem enxergar.
Exatamente.
E aí? Já aconteceu situação desse na minha família, da gente perder o cachorro. Eu era criança nessa época. Por conta disso. É atropelado.
Então não custa nada evitar,
não custa,
né?
Não custa nada. O trauma que fica é grande.
Exatamente. Para a segurança de todos, né?
Para a segurança de todo mundo que está envolvido. E, inclusive, principalmente do cão.
Uhum.
Principalmente do cão.
Uhum. Ô Fred, aí acho que você pode falar um pouquinho assim dos tipos, porque acho que tem inúmeros tipos de coleiras hoje no mercado, né?
Tem.
Se você quiser começar a falar um pouquinho dos tipos. Assim.
Vamos lá. Eu vou começar do mais básico, né? Que é o mais comum, que hoje até é pouco utilizado para a função que ela surgiu, que é aquele colarzinho no pescoço, né? Que era antigamente, pegava um cinto, botava no pescoço do cachorro e vamos uma cordinha e vamos passear.
Eu acho que a grande função daquela é usar a plaquinha de identificação.
Hoje,
né?
É usar a plaquinha,
hoje é
de identificação,
aquilo, né?
Exatamente. Mas por quê? Por que que isso migrou também? Porque em função de não deixar a coleira no tamanho que deveria deixar, porque ela tem que ser suficiente para não passar,
sim,
pela cabeça do cachorro,
uhum,
nem estrangular o cachorro, né? Só que as pessoas costumam deixar um pouquinho mais folgado, porque tem pena. Aí a coleira passa por aqui. Então, realmente, ela perde a função de conduzir,
uhum,
o cachorro, né? Porque se ele frear para cheirar alguma coisa, ela sai.
Ela sai, exatamente.
Então, realmente, não vai funcionar. Mas hoje é muito usada para isso. Você Que também é uma coisa importante.
Importantíssimo.
Importantíssimo.
Que a gente não pode deixar de falar, né? De jeito
exatamente. Nenhum. Colocar a identificação do cão. Se não for no colar, que seja no peitoral, que seja na guia, mas deixe ele identificado lá, pelo amor de Deus. Né?
É porque eu acho que uma coisa importante para a gente falar é que a grande maioria dos cães, eu não vou saber agora realmente dizer o percentual de cães, que não retornam para o lar, justamente porque estão sem a plaquinha de identificação.
Exatamente.
Não é, às vezes, não é porque foi roubado, não é porque a pessoa não quer devolver, porque a pessoa não sabe quem é o tutor, né? Hoje, com as redes sociais, as coisas são mais fáceis, porque compartilha e, no instante, espalha.
Dá uma ajuda.
Mas, mesmo assim, a quantidade de cães que não retornam para lá, porque estão sem identificação, é muito grande. Então,
exatamente.
Não custa colocar uma plaquinha com telefone, com nome, né?
Não custa nada. É que nem, por exemplo, quando a gente perde o celular. Se você perder o celular ligado, fácil de identificar. Primeiro que você vai saber onde ele está, segundo você consegue falar com a pessoa por ele, né? É tipo o cachorro, é uma coisa. Bota um colazinho lá, uma coisinha que não pesa, que não atrapalha em nada.
Exatamente.
E só ajuda, né?
É.
Enfim, isso aí é importantíssimo. Então, essa coleira hoje deixou perder um pouquinho a função de conduzir no passeio, mais para ser um portador da identificação. Eu vou deixar aquela por último. Já a gente fala de um aí. Vamos falar dos peitorais. Né? Peitorais tem diversos modelos. Né? Enfim, diversos modelos de peitoral. E independente de qual você prefere, aqueles mais tradicionais, né? Que são menos seguros também. Tem os mais modernos, mais sofisticados, né? Tem os antipuxão, o artifício do antipuxão. Todos eles precisam que o cão seja, primeiro, habituado a eles.
Né?
A habituação ao equipamento é importantíssima, a todos os equipamentos, mas o peitoral principalmente, porque ele toca em vários lugares do animal, seja aqueles que são a camisa, seja peitoral H, enfim, ou antipuxão ou qualquer outro. Habituação é o pontapé inicial. Dentro dos peitorais, hoje a gente tem uma modalidade que é o peitoral antipuxão. O peitoral antipuxão, ele começou como um peitoral específico, um modelozinho específico, né, onde a guia, ao invés de conectar nas costas do cachorro, ou no pescoço, ou no meio da coluna ali, no tórax e tal, ela conecta na frente. No peito do cachorro, né? Com o objetivo que o próprio nome já diz, de ser antipuxão. Porque ela desequilibra. Quando o cachorro puxa, ela desequilibra de lado, porque o tutor está segurando aqui. Ela gira o animal, né? Porém, mesmo com essa função, com essa funcionalidade dela, tem cachorro que puxa, assim mesmo.
Mesmo assim.
Tem cachorro, cães mais fortes, cães de grande porte, ele puxa, não tá nem aí. Ele não desequilibra nada e continua puxando. O equipamento deforma, mas ele continua. Então, quer dizer, a gente volta para aquela coisa do começo. Seja qual for o equipamento que eu quero usar, preciso habituá-lo a usar. Preciso ensinar o cachorro, preciso treinar o cachorro a andar sem puxar, né? Para usar qualquer equipamento. Então, ela, a antipuxão surgiu como um modelo específico, depois ela passou a ser uma adaptação de outros modelos que já existiam. A pessoa entendeu que podia botar um ganchinho aqui na frente e resolver o problema. Então, tem alguns modelos que já fazem isso também.
Mas não é milagre, né?
Não é milagre.
Porque eu vejo muito todo mundo falando isso. Ah, porque meu cachorro puxa muito. Compra um peitoral antipuxão e como se comprou,
exatamente.
A partir de amanhã ele não puxa mais, não
a
é
gente
assim?
Eu estava falando isso hoje com alguns amigos adestradores também, que a discussão era exatamente essa. Eu contratei um adestrador, meus problemas estão resolvidos. Não, seu problema está resolvido. O que o adestrador propuser aqui, o planejamento que ele fizer para você, você conseguir colocar em prática.
Claro.
Né? Então, comprei uma coleira de puxão. Amanhã meu cachorro parou de puxar? Não. Ele vai continuar puxando. Principalmente, dependendo do tamanho do cachorro, ele vai puxar mesmo. Então, assim, ensinar o cachorro a andar sem puxar vem muito antes de qualquer equipamento. Né? Vem muito antes de qualquer equipamento. E aí, assim, hoje a gente já tem, como eu falei no começo,
Modelos.
algumas coleiras que vêm com artifícios de segurança maiores. Esses são, eu daria sempre ênfase a eles, né? Seja no mosquetão, que
Mosquetão.
tem travas
Tem trava
dupla,
dupla, né? Enfim.
exatamente, mosquetão com trava dupla, mosquetão que não enferruja, né? Porque a gente sabe que as tiras, né, aquelas tiras dificilmente elas vão arrebentar, elas são seguras, a não ser que o cachorro morda,
Isso.
né? Mas se o cachorro não morde, se ela não está danificada, ela segura, sei lá, 500 quilos, um cachorro de 500 quilos, que não existe, mas, né, segura um leão, vamos colocar. Então, não é por conta disso. Onde a fragilidade é exatamente nos engates, naqueles engatezinhos que às vezes a gente não engata direito, prende no pelinho do cachorro, principalmente os cães mais peludos, né? Aí o pelo fica ali, qualquer movimento que o cachorro faz, ele não encaixou direito por conta do pelo, ela solta. Aí o cachorro tá solto, né?
E tem
Então,
muitos casos de
tem.
até marcas mais conhecidas
Sim, qualquer
assim,
marca.
né, já soltou um
Com certeza.
mosquetão, enfim.
Então, eu vou dar uma dica nessa história aí, mas vou falar. Então, os fabricantes começaram a colocar artifícios de segurança para garantir que esses problemas não
Sim.
acontecessem mais, né? Então, por exemplo, nesse caso, tem guias que tem um elozinho que segura. Se aquele engate rápido ali soltar, tem um elozinho que não deixa ele abrir. Isso já é uma coisa interessante,
É.
né? Tem os engates duplos, enfim. Mas o que que é importante? Eu sempre coloco minha mão no pelo do cachorro, na pele, né, segurando o pelo.
Sim.
E o engate é sempre por cima da minha mão. Aí não tem pelo que vai travar. Eu coloco minha mão por dentro e encaixo aqui,
Na hora de colocar,
na hora
né?
de
Tá.
colocar, né? Então, assim, para esse tipo de cão, ajuda muito, que você evita que o pelo fique ali atrapalhando, né? Isso é uma dica prática, né, para você usar no dia a dia. A gente falou no começo sobre isso, mas o que eu acho mais interessante hoje são esses fabricantes que já estão pensando em artifícios maiores ainda de segurança. Por exemplo, a guia que tem dois lugares para você engatar, né? Você engata no pescoço e engata no
Ao
peitoral
mesmo tempo.
ao mesmo tempo,
Ah, tá.
né? Porque além dos mosquetões terem as suas seguranças, como é, o seu nível duplo de segurança,
Sim.
você ainda tem dois mosquetões segurados, né? Então ajuda também, né? E tem equipamento que prende no cinto, tem equipamento que prende na cintura, enfim, no corpo, né? Tudo isso é para conforto, para ficar mais confortável. Existem equipamentos usados para treinar especificamente, que também são muito questionados, né? Mas na linha pet a gente não vai usar muito, né? Na linha de cão de companhia, de cão de casa, a gente não vai usar muito isso, né? Mas que são equipamentos que existem e que o equipamento por si só
Machucar
ele
o
não vai machucar
cão.
ninguém, a não ser se ele for mal utilizado ou for um equipamento de baixa qualidade. Aí é o risco de qualquer coisa. É o risco da nossa cerca elétrica em casa, do nosso tênis, enfim, qualquer outra coisa que você compra de qualidade baixa, ele causar algum dano. Mas os equipamentos de boa qualidade, eles não existem para maltratar cachorro nenhum. Quem maltrata é quem utiliza, né? Quem quer maltratar, quem pode maltratar o animal é quem está utilizando, né? E aí você tem diversos tipos de colares, colar de grampo, colar eletrônico, e tem aquela que eu falei no
No
começo,
começo.
que é uma que tem uma polêmica grande em cima dela, que é a guia unificada, guia de obediência, né? Tem vários nomes aí. Estrangulador, que muita gente fala, enforcador e tal, né? Quem enforca, quem estrangula, não é a guia. É quem está segurando ela aqui, né? A guia não tem esse papel,
Sim.
né? A guia, se você for analisar mesmo ao pé da letra qual é a função dela, ela é utilizada primeiro para facilitar o manejo daquele cão. Então, tem cães agressivos que não deixam ninguém botar a mão. Como é que o adestrador vai colocar a mão nele se precisa tirar ele do canil, por exemplo, para treinar, né?
Pelo
Então,
menos para iniciar o treinamento, assim,
exatamente.
o processo de
Ela
treinamento,
ajuda
né?
muito no manejo. Ela ajuda muito no manejo, dos cães, principalmente cães agressivos. Mas ela também é prática. né? Ela também é prática, porque ela é fácil de colocar. Então, tem gente que usa no dia a dia. Eu, de vez em quando, eu uso. Eu tenho para os meus cães e uso de vez em quando nos passeios deles, sem problema nenhum. Mais uma vez, batendo naquela tecla. O equipamento sozinho, ele não faz nada. Ele faz, se ele for mal utilizado, né? Se a pessoa quer causar dano no cachorro, ela vai
Se
conseguir.
for proposital ou se
Se for
estiver
proposital, ou se ela
tendo
não,
uso
ou porque,
incorreto, né?
exatamente, ou porque ela desconhece
Isso,
como usar o
exato.
equipamento corretamente. Então, assim, a guia unificada, ela é um equipamento excelente para cães agressivos, porque ela é fácil de você colocar e ela toca em lugares no pescoço, no lugar certo, ela toca em lugares que tendem a fazer o cão acalmar e recuar, ao invés de puxar,
Sem machucar.
sem machucar, né? Muita gente acha que a função dela é só apertar. Óbvio que ela aperta, né? Muito embora hoje existam guias desse tipo que tem trava tanto para você definir o tamanho do pescoço do cachorro e
Sim.
ficar travado naquele tamanho, como tem além da trava que evita que ela aumente, tem uma trava que evita que ela aperte sem fim. Então ela cria um intervalo onde a coleira só vai até ali.
Entendi.
Ela não aperta mais. Por mais que você aplique força, ela não vai
Ela não
apertar
vai
mais,
diminuir
porque
onde
ela chega
estão.
no limitador. Então, é mais uma prova de que é um equipamento que é usado com a função específica e não machucar o cachorro, né? Então, assim, eu costumo usar quando preciso. Nos cães de pé, nos pets, filhote.
Não tem necessidade.
Não tem muita necessidade de você usar, porque você consegue, se você fez o trabalhinho no começo ali, você vai educar o cachorro, ele pode ser um cachorro de 50 quilos e ele vai andar numa boa com você, né? Lembrando sempre que a gente tem que pensar na segurança do animal e na nossa e dos outros, né? Então, assim, quanto maior o animal, pense num equipamento cada vez mais seguro, não, independente do que seja, mais seguro, que seja confiável, que seja seguro e que seja confortável para ele, né? Não adianta ser desconfortável. Agora eu lembrei de outra guia, de outro tipo de coleira a gente acabou falando de muitos aí, não falou dela, que é o cabresto. Que também é uma guia que não dá para usar em todo animal, né? Os braquicefálicos você não consegue usar, né? Tem muito animal que você não consegue usar. Mas é uma guia que também tem sua função. Ela é também tem um pouco de polêmica por trás do uso dela, mas é uma guia que também tem uma função interessante e que não causa dano nenhum ao animal. Muito pelo contrário, né? Ela ajuda muito a você, por exemplo, cães muito agitados, cães muito reativos na hora de passear. Ela é uma guia que ajuda muito. E ela muito muita gente pensa que a função dela é fechar a boca do cachorro para ele não morder ninguém. A função não é essa, não. Ela não fecha a boca, ele respira, ele bebe água, ele come, ele faz tudo. Ela traz a cabeça dele para baixo, né? Ela traz para baixo porque o engate dela é por baixo do queixo, vamos dizer assim, do cachorro aqui. Então, qualquer esforço que ele faça para frente e a guia estando contida aqui, a cabeça dele faz isso, né?
Aí a função é o quê? É deixar o cachorro mais
A função é
centrado?
direcionar o cachorro, exatamente.
Ah,
Também é direcionar o cachorro
entendi.
de uma forma diferente. Por exemplo, toda coleira que pega no pescoço, a função dela é direcionar, né? Vamos dizer assim, a função secundária dela é direcionar na condução do cachorro. Essa mais ainda, só que de uma forma diferente, né? Que ela puxa para baixo. Mas o cachorro também aprende a passear
Mas não machuca, né?
de
Esclarecendo, não
jeito nenhum,
machuca
não
nada.
machuca de jeito nenhum. Eu acho que até essa daí não machuca nem se a pessoa
Nem
quiser,
se quiser,
porque ela normalmente não é apertada, ela é, né, um tamanho bem adequado para o animal, enfim. Eu acho que nem se a pessoa quiser ela consegue machucar com essa. É mais para uma utilidade específica, para um uso específico, para um treino, enfim. Não é uma guia normalmente que o adestrador tem para usar num cão que nem o tutor vai precisar ter, né? Porque ele vai aprender a passear, depois pode passear com qualquer outra coleira, né? Enfim, mas também não tem uma regra que proíba isso, né? Mas é isso.
Ô Fred, eu acho que, não sei se você faz isso nos seus treinamentos, educando, né, os cães, eu acho que sim. Dizem que até para treinar cão, às vezes quando você dá dois toques, o cão já sabe o que é, né? Assim, Está passeando com ele. Ele pulsa, você dá dois toques, até questão de direcionar. Não sei se isso existe.
Olha, existe e existe. Eu não costumo usar.
Ah, porque eu ouvi alguém falando isso. Aí quando eu sei que dois toques, ele já sabe que é para ele para a
direita.
Porque
você pode. O cachorro ele fica condicionado a tudo. Desde o começo, quando a gente falou, ele percebe quando a gente bota aquela camisa de academia ou a chinela, ele já percebe que é passeio. Uhum. Mesmo que não seja, ele acha que vai ser. Então o cachorro, ele é condicionado por vários fatores, né? Então, se você ensina o cachorro a dar dois toques na guia e ele se senta, por exemplo, ele vai aprender.
Sim.
E você vai usar, ele vai aprender. Do mesmo jeito que se eu falar senta, ele senta. Junto, ele pode estar o carnaval ali, né, rolando. Ele sai daquele foco que ele está na multidão lá e vem para mim.
E vai atender o comando, né?
E vai atender o comando. Do mesmo jeito que tem comandos que você coça a orelha aqui, ó, e ele dá cinco voltas em volta dessa mesa e se senta aqui no chão, embaixo da cadeira. Né? Então, assim, o comando tem diversas formas de você utilizar. Né? Os mais básicos, né, são aqueles senta, deita, vem, junto.
Da pata, né?
Né? Da pata, enfim. Que a gente acaba achando que isso é só firula. Mas é firula, mas se for, por exemplo, para vestir um peitoral e o cachorro aprendeu a dar pata, é ótimo. Levanta a pata, você veste o peitoral, levanta a outra, bota o outro lado do peitoral, você não precisa estar se abaixando, enfim. Né? Acaba tendo funcionalidade isso, né? Mas com relação a comandos na hora do passeio, eu evito qualquer um de dar toque na guia. Mas poderia ter. Poderia ter.
Mas por quê, Fred? Assim, do seu ponto de vista?
Do meu ponto de vista, porque assim, aquilo ali é causar um desconforto no animal.
Não, entendi.
Aquilo ali é causar um desconforto. Ah, Fred, mas tem situações que a gente usa. Claro que a gente faz contenção, o cachorro tá... Um carro está vindo em alta velocidade, uma coisa inesperada. Você vai fazer o quê? Você vai deixar ali e você vai trazer ele de volta para você. Lógico que vai. Né? Tem um cachorro que está ali solto, que você está vendo que ele está com sinais de agressividade. Você vai trazer o seu cachorro para perto de você. Né? Se ele tiver que atacar alguém, que ataque você primeiro e não o seu cachorro. Pelo menos eu penso assim, com os meus. Né? Eu não vou deixar eles entrarem numa briga nunca. Então, assim, eu evito ao máximo usar o tranco na guia para isso.
Uhum.
Né? Para ensinar, não porque não é um método que eu gosto. Eu gosto da comunicação, né, curta e verbal e curta para a hora do passeio.
Junto, alguma coisa
junto,
assim.
Junto, vem, né? Mas também assim, não é uma coisa do outro mundo, não.
Entendi. Você não critica, né?
Não critico.
Você só não faz
não
parte
uso,
do seu
não utilizo, exatamente.
Aí, uma coisa que a gente falou, né, da importância de escolher o material correto, até a questão de segurança, né, que é muito importante,
uhum.
Acho que a questão dos mosquetões duplos e até outros artifícios aí,
sim.
Né, outros dispositivos de segurança, né, e também a questão do tamanho certo, né, Fred?
Exatamente.
O tamanho não pode estar folgada, nada disso, tem que estar ajustada na medida correta.
Exatamente, a gente falou um pouquinho no começo, né, desse tipo de coisa. O tamanho da coleira, seja peitoral, seja colar, enfim, seja aquelas camisetas, né, que tem para cachorro, colete e tal, o tamanho é fundamental. O tamanho é fundamental, porque se for pequena, incomoda, aperta, o cachorro não vai gostar de andar usando. Se for folgada demais, ele escapa dela.
Escapa, exato.
Como eu já vi diversos cães escaparem da coleira, porque estava folgada. Né? Enfim, graças a Deus, os que eu vi nunca, nesses casos, eu nunca presenciei nenhum acidente, né? Mas pode acontecer.
Ô, Fred, né? O que é que tu aconselha? Justamente isso. Por exemplo, se um cão foge da coleira, você tem alguma dica assim que...
Olha, assim, os
não,
cães...
Não, acho que dá um desespero, né?
Com certeza, a maioria das pessoas fica desesperada, né? Os cães que a gente treina... Óbvio, que aí eu lido com isso diariamente,
sim.
Tanto com os meus clientes quanto com os meus cães. Eu paro e chamo de volta.
Você não sai,
sai correndo atrás dele, não. De jeito
que
não.
Aí ele corre mais, né?
Porque é uma coisa importante da gente frisar, só nesse fazer um parênteses nesse momento, é que muitas coisas que a gente faz com nossos cães, para nós é uma brincadeira. Para nós é uma bobagem. Para eles nunca é brincadeira. Para eles está sempre valendo, o jogo está sempre valendo para o cachorro. Então, se eu estou na rua, a coleira arrebenta, e ele se afasta, e eu saio correndo atrás dele, louco, chamando, gritando, ele acha que eu tô, sei lá, que eu quero pegar ele, e ele, pô, eu tô solto aqui, eu vou embora. Ele sai correndo para o outro lado. Né? Então, a orientação, primeiro, quando a gente treina, a primeira coisa que eu treino com um filhote ou quando eu começo a treinar um cachorro, é o comando do cachorro vir ao meu encontro.
É o volta, como é?
É vem, é aqui, depende, né? Volta, aqui, enfim. Uhum. A pessoa pode usar o termo que ela quiser, mas é aquele comando que eu vou chamar, pode estar caindo uma chuva de hambúrguer ali. E ele doido para comer aquela carne. Vem, é vem. Ele volta na hora, porque para ele é muito mais prazeroso estar comigo do que ir lá comer.
Para isso funciona mesmo.
Funciona.
Pode estar acontecendo o que for, de um cachorro fugir e você dá o comando se ele foi treinado e ele não...
Pode. Funciona até com os que não foram treinados. Eu já aconteceu casos comigo, por exemplo, da coleira arrebentar. Meu cachorro, a coleira arrebentou, abriu, eu não lembro agora o que foi que aconteceu, mas abriu. E ele saiu andando. Minha esposa que estava conduzindo ele, na verdade, nesse dia. E eu estava do outro lado da rua e só olhando. Era uma rua calminha, tranquila, eu não fiquei desesperado nem ela. Ela ficou chamando, ele não atendeu. A ela, ele não atendeu. E eu só olhando. Aí quando ele foi se afastando, eu digo, ei, menino, vem cá. Aí ele olhou e voltou. Né? Mas já presenciei, por exemplo, um caso aqui em Recife. Duas senhoras, uma menina e uma senhora, acho que era mãe e filha, passeando com um cachorrinho numa avenida movimentada aqui. E eu não lembro o que aconteceu com ela, mas o cachorro estava solto. O cachorro se soltou dela, da coleira. E a filha saiu correndo atrás dele. E ele tomou carreira.
Quanto mais corria,
mais ele corria também. Aí eu chamei a mãe. A mãe não estava conseguindo acompanhar a filha na correria. Eu chamei ela, eu estava perto, eu chamei, vem cá. Diga a ela que não corra. Ela se abaixe, sente no chão se for o caso, mas se abaixe e chame o cachorro pelo nome. Aí a menina se abaixou. Era uma menina, era uma mocinha mesmo. Ela se abaixou e chamou pelo nome. O cachorro voltou. Eu não sei se ele é treinado, provavelmente não. Mas Sim. Ele atendeu. Né? Porque havia vínculo ali. De todo jeito havia vínculo. Então ele chegou perto dela e acabou. Ela conseguiu botar a coleira de novo e a vida seguiu.
É, eu vejo muita gente fazendo isso. Gritando, falando o nome dos cachorros, desesperado e correndo atrás do cachorro.
Pronto. É assim. Primeira coisa que eu digo, que eu treino é vem. Comando e vê, uso vem. Vem, fulano. Aí pode chamar o nome do cachorro nessa hora. Use exageradamente esse comando. Use dentro de casa. Quando ele estiver bem dentro de casa, você faz no corredor. Quando ele estiver bem no corredor, você faz embaixo do prédio. Quando ele estiver bem, você vai na calçada. Né? Aí a guia, pra rua. Aí a guia longa, aquela guia longa que a gente falou Sim. Lá no começo. A guia longa vai ajudar, porque você faz o treino, que é um treino.
É.
Com segurança, o cachorro não vai escapar. Se ele... não está preparado ainda para aquilo, Uhum. Ele está na guia, tá preso. Aí você começa evoluindo o ensinamento, né? Evoluindo a quantidade de estímulos que ele vai ter, Uhum. vai ser exposto aos poucos. Por isso que começa dentro de casa, sai para o corredor do prédio, vai para a calçada, vai para a rua.
Senta chorar, que eu já tô sentada.